O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entrou na justiça contra as empresas provedoras de banda larga fixa que pretendem limitar a internet no Brasil. Sobre o assunto, a gente conversa com Rafael Zanatta, advogado e pesquisador em telecomunicações do IDEC. Bom dia, Rafael.
Bom dia.
Rafael, o IDEC entrou na justiça para barrar o limite à banda larga fixa anunciada pelas operadoras. Quais os argumentos que baseiam essa ação?
São três argumentos. Primeiro, por serem modificações de contratos que aconteceram no começo desse ano, a partir de fevereiro, pelas principais empresas de telecomunicações do Brasil que oferecem banda larga fixa, estou falando de NET, Vivo e Oi, como essas empresas não apresentaram nenhum estudo técnico que justificasse a inclusão de franquia na banda larga fixa, elas colocaram milhões de consumidores em situação de desvantagem excessiva. E isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39. Segundo a argumentação civil pública, é que esses contratos, eles preveem uma cláusula que diz que se você atingir a franquia de dados, se consumir, por exemplo, 10 gigabytes e estourar a sua franquia, as empresas vão ter o direito de te desconectar como uma espécie de punição para que você compre mais pacotes de dados. Isso é ilegal, porque apesar de a Anatel permitir isso desde 2013, de uma resolução que ela editou naquele ano, existe uma lei federal de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que diz no artigo 7º que a internet é essencial para a cidadania e que o usuário só pode ser desconectado caso ele não pague uma conta. Então, uma lei federal, ela se sobrepõe a uma resolução editada um ano antes. A Anatel não pode ignorar o Marco Civil da Internet, isso é evidente. O terceiro ponto da nossa ação é relacionado a uma questão de abuso de poder econômico. É porque a gente está falando aqui de empresas que dominam esse mercado de banda larga fixa no Brasil. NET, Vivo e Oi têm um domínio de quase 90% do mercado. Como elas fizeram essa ação de forma conjunta? Ou passaram a incluir ou empresas que já incluíam franquia de dados como NET passaram a colocar franquias muito pequenas, como isso foi feito num período muito curto de tempo, entre fevereiro e março desse ano, isso viola a ordem econômica, porque tem um potencial de abusar do poder econômico dessas empresas, porque elas vão colocar o consumidor numa posição de ele não tem escolha, não tem para onde correr, isso é anticompetitivo, isso vai contra a livre concorrência. E também existe um potencial enorme de que milhões de brasileiros atinjam a sua franquia e tenham que comprar dados adicionais, enriquecendo ilicitamente essas empresas. Então, nós temos uma lei, que é a 12.529, Lei contra Crimes de Ordem Econômica, do ano de 2011, que proíbe essas práticas. Então, o IDEC juntou esses três argumentos, né, o argumento relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, o argumento relacionado ao Marco Civil da Internet, e o argumento relacionado ao crime contra a ordem econômica, e nós ajuizamos uma ação civil pública, e isso foi distribuído na Justiça do Distrito Federal em Brasília.
Como que o IDEC avalia a justificativa das operadoras que alegam a necessidade de cobrança para que possam garantir uma melhor qualidade dos serviços?
Não existe argumento técnico que demonstre a necessidade de franquia de dados para resolver um problema de escassez de infraestrutura da internet fixa no Brasil. Tanto é que o Comitê Gestor da Internet, que é o órgão técnico mais capacitado para falar sobre essas questões no Brasil, nunca publicou nenhum relatório ou nota técnica dizendo que havia necessidade de franquia de dados. Isso foi uma estratégia das empresas para aumentar os seus lucros no ano de 2016, especialmente porque isso tem um cenário de desvalorização do real e são empresas multinacionais que querem lucrar mais com os consumidores no Brasil. Desde o início, o IDEC cobrou dessas empresas esse tipo de justificativa técnica, esse estudo, que demonstrasse por que elas precisavam implementar franquias de dados. A gente chegou ao ponto de pedir para que o Ministério da Justiça notificasse essas empresas, e o Ministério notificou no dia 23 de março. Elas simplesmente ignoraram o Ministério da Justiça e costuraram com a Anatel um posicionamento público da Anatel dizendo que a Anatel permite isso.
A Anatel deixou claro que essa cobrança já ocorre em outros países.
A Anatel está errada. Por quê? Quais são os países em que existe cobrança de franquia de dados como modelo de negócios? Países com infraestrutura muito precária para a internet. Um exemplo é o Fiji, que é uma ilha na Oceania, um país pequeno. Não é mesmo o caso do Brasil. A nossa infraestrutura é bem robusta. A gente fez investimento pesado para garantir backhaul. Existe uma infraestrutura pública, uma infraestrutura privada. Nós temos cabos de fibra ótica. Os relatórios do Banco Mundial mostram que desde 1995 o Brasil fez um trabalho muito importante de expansão da internet para sua população. Então a Anatel está usando um argumento muito raso de simplesmente dizer que isso é irremediável, que é uma tendência mundial. Só que eles não mostram nenhum dado, nenhum estudo comparativo mais sério de que isso é uma tendência. Tanto é que a Alemanha é um país que já bloqueou a desconexão da internet em caso de franquia e tem uma política de incentivar empresas que não coloquem franquia na sua internet. Por que que o Brasil não faz o mesmo? Parece que é uma opção que coloca os consumidores e os brasileiros numa situação prejudicial só para beneficiar poucas empresas.
O presidente da Anatel disse também que os serviços de banda larga podem ser limitados, assim como os serviços de água e luz. Essa comparação é adequada?
Não é. Quando você contrata um serviço de fornecimento de água na sua residência, eles estão garantindo duas coisas. Primeiro, a empresa investe no tratamento daquela água. Depois, ela investe na infraestrutura, que vai permitir com que essa água passe por esses canos e chegue até você. Ela produz aquele bem, no caso a água, e também a infraestrutura, certo? No caso da internet, isso é diferente. A Vivo ou a NET, elas simplesmente estão numa ponta da cadeia, garantindo a infraestrutura de acesso à internet. A internet é uma rede mundial de computadores espalhada e que é de propriedade de diversas, milhões de pessoas no mundo todo. Quando você acessa um dado na internet, você está usando a infraestrutura daquela empresa, mas o conteúdo que você acessa não é ela que produz. Eles te garantem somente o acesso àquela ponta, aquela parte da infraestrutura que te permite conectar e compartilhar dados com outros. Portanto, a analogia é muito infeliz. Ela é só uma estratégia para fazer com que as pessoas aceitem a cobrança e a franquia de dados na banda larga fixa. E nós não podemos aceitar isso. O que a gente precisa discutir no Brasil é quem vai financiar a infraestrutura dos próximos anos. A gente vai precisar cobrar tributos das grandes empresas de tecnologia como Google e Netflix, que estão se valendo dessa infraestrutura, para a gente reinvestir esse dinheiro na infra e garantir que a internet continue ilimitada, mas pelo menos a gente tem um custeio dessa infraestrutura entre diferentes empresas, ou a gente vai simplesmente aceitar o argumento de franquia de dados e vai mudar todo o nosso comportamento de consumo da internet no Brasil. A questão não é qual que é o modelo justo de cobrança ou de franquia de dados. Veja que, ao fazer essa pergunta, eles já partem do pressuposto de que a franquia de dados é a saída, sendo que essa é uma questão que não tem consenso na comunidade internacional, na comunidade técnica, e nunca o CGI se posicionou a favor disso. A gente tem que se recusar a entrar num debate de franquia justa, porque não está claro de que esse é o caminho a ser seguido. Não existe um problema de escassez da internet. A internet não é um recurso finito. O que é escasso é a infraestrutura. A gente tem que discutir como é que a gente financia a infraestrutura e quais são os próximos passos para o desenvolvimento da internet no Brasil.
Rafael, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Rafael Zanatta, advogado e pesquisador em telecomunicações do IDEC, sobre a limitação da internet no Brasil.